Senhores deputados, vamos dar início então aqui à audiência na Comissão de Educação por ocasião daqui de um pedido que nos chegou da Associação de Solidariedade Social com a Comunidade Cigana e Minorias Étnicas do Médio Tejo. Está aqui o seu presidente Almerindo Lima e Mário Fonseca Serrano, que é assessor também na mesma associação, se bem entendi. Muito bem. Caros convidados, eu queria lhes dizer, nós temos aqui o sistema de ouvirmos as pessoas que o solicitam à Comissão de Educação com a maior brevidade possível, como aqui foi o caso marcado com a maior brevidade possível. Estão representados os grupos parlamentares aqui do Partido Socialista, nomeadamente aqui à minha esquerda, o Sr. Deputado Agostinho da Santa, depois o Deputado Duarte Marques, a Deputada Isilda Aguincha, a Deputada Esther Vargas, Maria José Castelo Branco e Conceição Pereira, do Partido Social Democrata, e a Deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português. Mesmo estando aqui ausentes neste momento o Bloco de Esquerda e os Verdes, esta sessão é gravada e está disponibilizada para todas as forças políticas e para o público em geral. A mim, do CDS, cabe-me dirigir os trabalhos e elaborar depois um relatório que será apresentado à Comissão de Educação. Eu diria que nós às duas temos um debate, perdão, às três, um debate no plenário justamente sobre a questão da educação, portanto seria mesmo muito difícil ultrapassarmos essa hora. Eu julgo que lhes daria 10 minutos de início para explanarem as vossas questões, depois os parlamentares com questões que tiverem, para novamente depois dar a palavra no final aos nossos convidados para responderem como entenderem, está bem? E eu vou contar o tempo aqui depois. Se estiver a aproximar muito do fim, eu digo, se não, também esteja à vontade. Eu só usasse o microfone para se dirigir aqui à Comissão e até dou-lhe a palavra.
Boa tarde a todos. Como é difícil decorar todos os nomes, como foi muito rápido. E o que me traz aqui é um caso de segregação, no meu modo de ver a situação. Então, o que é que se passa? No mega agrupamento de 3.482 alunos, neste composto de agrupamento, há uma escola do primeiro ciclo, que é a escola B1 Templários, onde tem uma turma só de miúdos de etnia cigana. E o que me traz aqui também, não é só também por ser só de etnia cigana, mas sim também por serem crianças e com os mesmos direitos. Então a questão é o seguinte: nesta turma composta por 14 alunos de etnia cigana. Nesta turma há um grau de ensino de 3 níveis diferentes: primeiro ano, segundo ano e terceiro ciclo. Tudo misturado na mesma turma. Nesta turma também existe 5 crianças com 7 anos de idade. Existe 2 crianças, ou 3, salvo erro, com 12 anos, e existe uma criança com 14 anos. O que me leva também a questionar, por vezes, é a nossa lei e a Constituição que está implementada. Na Constituição diz que é ilegal praticar segregação. Na Constituição diz que todos têm os mesmos direitos de igualdade de oportunidades. A escola vem-se basear numa nova lei que foi editada há pouco tempo no Diário da República, que fala em turmas de características semelhantes. Eu pergunto se o grau que aquelas crianças foram avaliadas. Eu pergunto, em 3.482 alunos, e 82 alunos, será que só são 14 crianças que estão em absentismo escolar? Pergunto. Qual será o plano que eles têm traçados para esta nova turma? Eu próprio questionei e não tive resposta. E é uma situação muito complicada. Isto é uma situação qual também mexe um pouco comigo. Eu estou aqui a falar, estou um pouco nervoso também com uma situação e como é a primeira vez que venho à Assembleia da República. Vou falar também outro caso. Eu sou dinamizador comunitário e trabalho num programa Escolhas. Trabalho na área da educação, onde fui a quase obrigado a manter silêncio. Em causa, podia ir para a rua. Porque o mega agrupamento faz parte do consórcio do projeto. Eles, fui chamado a uma sala à parte, onde eles me transmitiram. Ou eu estava calado, ou ia para a rua, e não tenho direito de dar qualquer opinião publicamente sobre este caso. Até hoje ainda não o fiz publicamente, porque com medo de receios e ficar sem trabalho, e hoje em dia está difícil. Mas o que me traz também aqui é as nossas leis. Se a lei é igual para todos, eu muitas vezes pergunto como é que uma turma destas foi aprovada. Eu sei que foi a tutela do Médio Tejo que aprovou a turma, onde eles argumentaram na lei, crime que tenho aqui, acho que é uma lei, quando eles argumentam que é em benefício da dita comunidade, eu pergunto em benefício do quê? Uma criança com 7 anos que entra para a escola e é completamente posta de parte dos restantes alunos, eu pergunto como é que será o estado psicólogo desta criança e quais são as competências que ela vai ganhar a nível social. Se nós temos a trabalhar para combater a discriminação, se o meu trabalho se é trabalhar num projeto que combate a discriminação e trabalha em prol da integração, pergunto eu como é que pessoas desta natureza têm estas ditas ou estas maneiras de atuar. Por exemplo, na cidade de Tomar, existe um projeto de escolhas que trabalha com o mega agrupamento. O projeto de escolhas não foi ouvido em relação à tomada desta turma. O projeto nunca foi, ou aliás, o mega agrupamento, fazendo parte do consórcio do projeto, podia ter feito a ponte e haver ali uma comunicação e podias ter resolvido a situação. Não, passou logo à ação, não comunicou ao projeto, fez tudo nas escondidas, não avisou os pais. Eu estou aqui neste momento, então, a avisação dos pais, eu sou tipo um porta-voz dos pais, onde os próprios 14 encarregados de educação são completamente contra. Eu, neste momento, fui afastado de trabalhar do mega agrupamento. Estou completamente afastado, não sei como é que estão as crianças no terreno e não sei quais são os traumas daqui para a frente. Agora eu pergunto, já que as medidas foram tomadas, muito bem, eu não estou aqui para acusar ninguém, eu estou aqui mais para resolver a situação. Já que se a medida não foi a melhor decisão tomada, eu podia alguém tivesse o bom senso de voltar atrás, porque na minha ideia era as crianças continuarem até ao primeiro ano, ao primeiro período, e depois do primeiro período ter a transação para o ensino regular, na minha opinião. Jamais as crianças vão beneficiar em termos de aprendizagem, porque jamais a professora consegue cumprir o seu trabalho. Porque, se temos que ser sinceros, se é já difícil trabalhar com 2 ou 3 miúdos mais complicados, eu pergunto o que é que faz uma turma de 14 alunos só dentro de uma sala de aula. A professora não é de ferro, as pessoas são humanas também, e por fim, ainda vão criticar a professora que não foi a melhor. Mas também temos que ser sinceros, a professora, no meu ver, acho que não vai aguentar até ao final do ano. Porque agarrarem 14 alunos, desculpem a expressão, mas como eles frisam, os piores do agrupamento, e colocá-los todos numa sala de aula e arranjar um plano específico para eles, não vai ajudar nada as competências dos alunos.
Muito bem, eu creio que a questão ficou bem colocada para a informação da Comissão dos Deputados. E eu creio que os deputados terão algumas questões para fazer, ou pelo menos para transmitir. Okay. O deputado Agostinho da Santa, do Partido Socialista, já tinha pedido para falar, porque está ao mesmo tempo noutra comissão, que é uma coisa aqui que também acontece em que ele tem que estar presente e, portanto, eu dou-lhe a palavra logo de início, Sr. Deputado, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ter-me dado a palavra em primeiro lugar. Estou numa comissão, como é evidente, estando aqui não posso estar nela, mas está dependente de uma votação que tem alguma importância e eu realmente teria que estar também nessa votação. Não queria, o Partido Socialista não queria, de qualquer maneira, deixar de estar aqui convosco, porque nos parece que é fundamental, olhos nos olhos, refletirmos neste problema. Portanto, antes de mais, saúdo, penso, percebi os nomes, Almarino de Lima e Serrano. Mário Serrano. Saúdos. Antes de mais, eu tenho uma história longa de contacto com comunidades ciganas. Isto tem a ver com declaração de interesses, que é fundamental que seja feita. Primeiro, há quem diga que a minha própria família é descendente de ciganos. A minha bisavó era a chamada Amália Galega. Portanto, pelo menos terei ramificado, mas não é isso que eu queria dizer. De qualquer forma, vivi muito tempo na Récua, quem conhece a comunidade cigana sabe que é uma grande comunidade. Fiz muito trabalho em Moimenta da Beira, onde também há muitos ciganos. Fui inspetor-geral da educação e instaurei alguns processos de contraordenação por violação de regras em discriminação em razão da ética, designadamente na escola de Vila Verde, Braga, que também se recordam, aqui há uns anos, um problema que lá existiu. Pronto. Dito isto, é apenas para dizer que eu não tenho qualquer preconceito em falar sobre isto e também não entendo que do outro lado, neste caso a comunidade cigana, parta para estas coisas também com preconceitos. Portanto, estamos aqui à vontade para falar. O que é que eu teria que dizer em relação a isto? É necessário fazer um enquadramento legal. Eu não quero, não querem também, estar aqui a crucificar ninguém que tomou uma posição destas. Acredito pelas declarações públicas, porque foi eu a única relação que tive com o diretor, ou com quem tomou esta decisão, acredito que eles tivessem boa fé, e penso que vocês também acreditarão nesse sentido. Se calhar a solução não foi a melhor solução. Acredito que o enquadramento legal de que falaram, que é principalmente a tal lei que proíbe a discriminação em razão da raça, da etnia, e que aplica mesmo sanções de natureza ou contraordenacional em relação a quem o faz, tem exatamente uma cláusula de salvaguarda que diz que a constituição de turmas desse género será permitida sempre que estiver em causa o benefício, ou seja, sempre que o fundamento, não é questão de estar o fundamento invocado para a constituir, seja claramente no sentido de que aquelas medidas são exatamente medidas antidiscricionárias, ou seja, é em determinado momento utilizar uma medida que permita que aquelas crianças tenham, em razão do seu absentismo, em razão das suas dificuldades de aprendizagem como outras, portanto, encontrar uma forma de ultrapassar esses problemas. Agora, aceitando que se está de boa fé nisto, levantou um problema que é essencial e que acho que tinha e que podia ter resolvido isto tudo, que é estas coisas não se fazem sem ouvir as pessoas. E sem ouvir as pessoas que estão metidas dentro do problema. Não apenas as associações que as defendem e que as organizam, mas as próprias pessoas. Não se pode dizer que as pessoas não são encontráveis. Aquelas crianças têm pais como outras crianças quaisquer. Portanto, é fundamental que se perceba o que é que está em causa e que se indique a essas pessoas e a quem a representa o projeto que estava em causa. Com certeza que, nessa altura, perceberiam que, desse lado, não tinham o entendimento de que o projeto era um projeto, à partida, inviabilizador daquilo que se pretendia. E se isso tem sido feito, eu acredito que o problema tinha sido resolvido. Sinceramente, que eu, quando vim para esta comissão, julguei que é mesmo só meio minuto. Quando vim para esta comissão, quando vim para esta audiência convosco, acredito que vinham dizer, afinal de contas, nós já não vimos aqui fazer grande coisa porque o problema está resolvido. Porque aquilo que se ouviu nas declarações públicas foi de que, mas se é assim que entendem, vamos resolver o problema. Portanto, eu acho que, mesmo que não tenha sido resolvido até agora, que é contrariar uma solução organizativa que foi utilizada, está-se sempre em tempo de o fazer. Aquilo que me pareceu foi que o diretor estaria disponível para isso. Já, vocês já dão uma abertura muito grande, que é, pronto, se quiseram fazer esta experiência mal feita, mas fizeram-na, pelo menos que no final deste período se questione a situação, se se atingiu ou se não se atingiu os objetivos. E que, se não se atingiram, é fundamental que se volte realmente atrás, que se fale com as pessoas e que se reenquadre o problema da solução que é preciso dar a este caso de uma forma diferente. Era isso que eu tinha que dizer. Eu vou pedir desculpa. Isto fica gravado, como estão a ver. Eu depois ouvirei aquilo que tiverem a dizer e que os meus colegas tiverem a dizer, mas ausentava-me, se não se importam. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. As suas razões são perfeitamente atendíveis. E eu anuncio do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Duarte Marques, faça favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Queria, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer a vossa presença e a vossa vinda cá. Não se preocupe de estar nervoso ou não, porque mesmo deputados cá há muitos anos ficam nervosos na mesma. Tem a ver com a responsabilidade e com o peso político e democrático desta Casa. E até é bom que isso aconteça, é sinal de grande respeito e sobretudo, de empenho. Eu agradecia muito a vossa presença. Eu sou deputado por Santarém, tal como a minha colega à minha esquerda, Maria Zilda Guincha, e conhecemos bem a realidade de Tomar, escolar de Tomar e do resto do distrito, mas essa em particular. Devo dizer-lhe que o que mais me chocou, como disse aqui, não foi a questão da turma de crianças de etnia cigana, foi a pressão que foi feita sobre si, e acho que não me cabe a mim dizer-lhe isto, mas acho que a deve denunciar pelos órgãos próprios, porque isso é inaceitável, é intolerável e não representa nada aquilo que é o espírito do programa Escolhas. Se há alguém que gera esse programa, ou se há alguma escola, ou diretor escolar, que está à frente de uma escola e faz esse tipo de prática, deve ser imediatamente investigado e irradiado de exercer funções públicas nessas condições. E, portanto, penso que isso não deve deixar por aí e terá sempre aqui deputados que o poderão ajudar nessa matéria, porque isso, a ser verdade, é intolerável e contraria completamente o espírito da escola, contraria o espírito do programa Escolhas e contraria tudo. Relativamente à outra questão, daquilo que nós fomos acompanhando, quer na opinião pública, quer nas declarações que vocês foram fazendo e a própria escola, ficámos convencidos claramente que quando esta escola propôs a criação desta turma, não informou devidamente que eram apenas jovens de etnia cigana, mas seriam apenas jovens repetentes ou de uma grande quantidade de repetentes neste grupo. E, portanto, quem em cima aprova este tipo de proposta, que não é única no país, é única no que toca a serem todos de etnia cigana, não terá revelado este detalhe que não é de suma menos importância. E, portanto, terá sido até induzido em erro por omissão de informação. E, portanto, quem de cima decide não tem a informação necessária para poder evitar aqui uma possível discriminação. Eu partilho as palavras do Sr. Deputado do Partido Socialista, Agostinho da Santa, quando diz que quem fez isto não estaria de má fé. Agora, foi pouco sensível e pouco escrupuloso na sua decisão. Até admito, em tese, poderá ser possível até, que possa ser o melhor para as crianças envolvidas, para ter um acompanhamento mais próximo face às dificuldades que têm. Mas, mesmo assim, não acredito que isto seja um modelo de sucesso. E, portanto, perguntava-vos também qual é que era a solução a curto prazo que, na vossa opinião, se podia tomar, ou se estão disponíveis, como eu fiquei convencido que sim, até porque já havia um parecer do Comissário das Migrações, que temporariamente isto seria aceitável, até para verificar a evolução das crianças neste ambiente. Gostava de saber a vossa opinião sobre isso, perceber se isso é aceitável ou não. Sente que, de forma integrada, isto pode ser uma solução a curto prazo para melhorar ou para pelo menos aproximar e tentar com isto conseguir melhores resultados no que toca ao percurso destes jovens, que alguns já não são crianças. Qual era a vossa opinião sobre isso? Muito sincera, francamente, porque não sei se o melhor é voltar atrás, para já, se é esperar até ao final do ano. Qual é a vossa opinião sobre isso? Obrigado. Até porque, só para terminar, é que já ouvi posições muito diferentes de especialistas sobre a matéria e é sempre bom ouvir os pais e os familiares, porque isso desses também são verdadeiros especialistas. Obrigado.
Eu vou só ainda dar a palavra à deputada Diana Ferreira do PCP e depois dou-lhe outra vez 10 minutos e respondo em conjunto, que acho que é o habitual aqui na Comissão e tem funcionado bem. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do PCP, muito boa tarde. Agradecer a vossa presença aqui e valorizar a exposição desta situação concreta, porque de facto entendemos que são as situações concretas que se passam nas escolas do país que nos permitem ter um conhecimento real dos problemas que se vivem na educação. Dizer naturalmente que o PCP considera que esta é uma medida discriminatória e segregacionista. Seja ela na criação de turmas só com crianças de etnias ciganas, seja ela na criação de turmas só com repetentes, seja ela na criação de turmas só com alunos muito inteligentes, seja ela na criação... Todas essas medidas de criação deste género de turmas, das características semelhantes, são todas elas medidas discriminatórias. Nós entendemos, de facto, a escola pública, que está consagrada na Constituição e que está determinada também pela Lei de Bases do Sistema Educativo, como sendo uma escola pública, gratuita, de qualidade e inclusiva. E entendemos a escola inclusiva como parte de uma filosofia segundo a qual todas as crianças e jovens, independentemente das suas características, das suas origens, das suas condições económicas, sociais, culturais, podem e devem aprender juntos. Na escola pública das suas comunidades também, segundo os princípios da democratização da educação e da igualdade de oportunidades. E neste sentido, naturalmente, que rejeitamos esta medida ou esta decisão tomada, havendo naturalmente aqui uma responsabilidade também do Ministério da Educação. É o Ministério da Educação que faz a homologação das turmas, a homologação final, e que autoriza a sua constituição. E pelos vistos do que eu consigo depreender, a constituição foi autorizada porque havia a informação de que só eram alunos repetentes. Isso para nós é tão grave como sendo só alunos da etnia cigana. Gostaríamos de deixar isto muito, muito vincado. Não há uma escola inclusiva sem turmas inclusivas. Entendemos também que a escola deve naturalmente adaptar-se às especificidades de cada aluno e também à diversidade, e entendemos que essa diversidade, seja ela de um ponto de vista social, cultural, económico, é sinónimo de um enriquecimento individual e coletivo. E gostaríamos também de finalizar, deixando naturalmente a disponibilidade do PCP para qualquer assunto que entendam colocar adicional, e dizer que iremos manter esta defesa da escola pública nestes princípios da Constituição da República e da Lei de Bases do Sistema Educativo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu creio que ficaram esclarecidas aqui as questões dos grupos parlamentares, algumas também que lhes foram colocadas diretamente. Dou-lhes novamente a palavra antes de encerrarmos esta sessão. Vou contar outra vez 10 minutos aqui. Quem quiser, faça um.
Eu vou falar aqui só uma questão antes de responder ao deputado aqui do PSD. Salver. Na lei de bases do sistema educativo está uma parte que é no artigo 2, no ponto 2, e diz assim: diz o seguinte. É da especial responsabilidade do Estado promover a democratização do ensino, garantindo o direito a uma justa e efetiva igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolar, diz a Lei de Bases do Sistema Educativo. Agora, respondendo às soluções que eu tenho para a turma, e também depois de apanhar um pouco da opinião dos pais, de me transmitirem quais seriam as ideias deles, o que transmitiram a mim, o melhor seria para a turma, o que eles pensam para os filhos, porque eles queriam entrar para a greve, queriam que os miúdos não frequentassem a escola e ficassem em casa, e eu disse que não era necessário chegarmos a esta situação. Então eu falei com eles que era uma medida, se eu conseguia, se possível. Era os miúdos estarem naquela turma até o primeiro período, depois do primeiro período, tomarem a transição para outra turma. Segunda questão, acho uma barbaridade crianças de 17 anos estar naquela turma, porque não sei onde eu vou pesar a idade daquela criança com as outras idades das outras crianças. Há ali uma medida muito alta e baixa, acho que não é a melhor resposta para uma criança de 7 anos. Não sei qual foi o projeto ou o questionário que foi àquela criança, porque uma criança com 7 anos, com 6 anos entra para o primeiro ano da escola do primeiro ciclo, entra para o primeiro ano, automaticamente uma criança do primeiro para o segundo ano passa automaticamente. Se as crianças têm 7 anos, o que é que se passou ali então? Como é que elas foram avaliadas? É na minha solução. As soluções é estarem no até ao primeiro período, depois fazer uma transação para o ensino normal. Queres?
Se o senhor Mário Serrano também quiser, faz favor. É aí no botão verde. Isso.
Muito boa tarde a todos. Eu fiquei aqui com uma dúvida. Eu acho que é a dúvida aqui de toda a gente. Isto foi uma espécie de uma lei teste que aplicaram, em benefício e não discriminação dos alunos, que a priori seriam apenas alunos repetentes e não alunos ciganos, que não se verificou. Assim sendo, isto não é só ilegal, repare, isto não é só contra a lei de base do sistema educativo, isto é inconstitucional, isto é contra o princípio da igualdade e é bem expresso, é bem visível e acho que ninguém tem dúvidas disso. Portanto, os senhores erraram e é um erro muito grave. E depois nós estamos a falar de crianças, não é jovens, repare, é dos 7 aos 14 anos. Jovens são entre os 14 e os 16 anos, 17. Portanto, há apenas um único aluno que tem 14 anos. Foram criados 4 turmas. Estamos a falar de crianças. Qual é que vai ser a integração dessas crianças ciganas na nossa sociedade? Num Estado de Direito Democrático? Num país da União Europeia? Acho que é muito grave. Isto tem que ser uma lei que tem que ser anulada. E é o mais rapidamente possível. Porque nós, de facto, não estamos a falar de apenas alunos repetentes, mas alunos de etnia cigana. E isso vai contra o princípio de igualdade de oportunidades e não beneficia em nada, muito menos dos próprios ciganos, porque, aliás, nunca lhes foi sequer perguntado antes, a priori, aos seus responsáveis, que são os pais, se estariam de acordo ou não com esta medida. E parece-me bem que não. E hoje têm aqui a prova e o exemplo disso. Portanto, mais uma vez, o que é importante é que isto foi uma lei que foi mais mal estudada, pelo que me parece. Houve aqui um erro grave, completamente censurável, da parte de quem legislou, obviamente, e quem aplicou esta lei, cuja responsabilidade cabe aqui ao Ministério da Educação e que deve ser imediatamente alterada, porque não beneficia em nada e é uma discriminação bem patente. É tudo o que eu tenho a dizer.
Muito bem. Eu queria lhes agradecer, em nome da Comissão de Educação e, certamente, de toda a Assembleia da República, terem cá vindo. Como veem, é uma casa não só figurativamente, mas literalmente portas abertas a quem levanta questões. E julgo que agora cabe aos grupos parlamentares e aos deputados tomarem iniciativas que quiserem. Os deputados podem, naturalmente, propor alterações às diferentes leis, podem também pedir esclarecimentos por escrito, quer à escola, quer ao Ministério da Educação, ou até, não só por escrito, mas oralmente, em debates aqui no Parlamento. O vosso contacto eletrónico vai ser conhecido aqui também todos os colegas da Comissão. Se também entenderem enviar documentos ou outros esclarecimentos por escrito à Comissão, ainda durante os próximos dias, para se enquadrar no relatório da vossa vinda cá, eu terei todo o gosto em incluí-los como anexos. E para futuro, para qualquer outra questão também, naturalmente, a Comissão de Educação ou outras aqui do Parlamento. Isto tocará, porventura, com questões dos direitos, liberdades e garantias, se assim o entenderem. Creio que funciona como esta, portas abertas para as questões que aqui tenham. E eu agradeço mais uma vez e espero que, da próxima vez que nos cruzarem, esteja resolvida esta questão do vosso ponto de vista também. Muito obrigado.